Amém.
Às vezes a
Damos
gente não.
graças a Deus, né, por tudo que o Senhor fez nesse final de semana também, né, a oportunidade de estarmos juntos presencialmente, ainda que alguns irmãos não puderam estar, mas acompanharam, né, com fidelidade ali no Zoom, né. Graças a Deus por isso. E ficamos muito contentes, muito alegres de poder ver a face dos irmãos e também ouvir testemunhos e também ver o grande testemunho do Senhor naquela convivência ali, que onde os irmãos permaneceram no local e obedeceram ali todos os mandamentos, as precauções, tudo mais, né? Creio que tudo isso é realmente fruto de uma graça de Deus sobre a nossa vida, né? A vida de cada irmão que esteve participando, né? E glória ao Senhor. Então, hoje nós estamos aqui, né? Vamos continuar lendo novamente o capítulo 15 de João, né? Nós vemos que o Senhor Jesus vai falando para os discípulos, vai dando mandamentos e tudo mais. E ele foca a pessoa dele somente aqui no começo, né? Dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E a partir daí ele começa a focar a vida dos discípulos. Aqueles que como vara vão dar fruto, né? E assim ele discorre, dando instruções, dando segredos espirituais. Não tem segredos maiores e profundos como tem no capítulo 15 de João, e de forma bem simples o Senhor Jesus colocou, né? Então, vemos na palavra que em Mateus capítulo 7, vemos o Senhor Jesus dizendo que a identidade, a identificação, para nós não sermos enganados, a identificação é pelos frutos. Vamos aqui ver capítulo 7 de Mateus, versículo 16 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Jesus, aqui em Mateus, estava ensinando os discípulos a identificarem aqueles que são de Deus. Ou identificar, assim, a origem da pessoa. Então, por isso que ele dá essa instrução, dizendo: por seus frutos os conhecereis. O que é falso ou verdadeiro é conhecido pelo fruto. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Não, se colhe uvas da videira, né? Não se colhe uva dos espinheiros. Não adianta procurarmos uva no meio dos espinhais que não vamos encontrar. Vamos encontrar na videira verdadeira, aí há fruto. Todos que estão ligados, unidos a ela, dão fruto. Dão fruto segundo a sua espécie, a espécie do Senhor, a espécie de Cristo, espécie que ele é, a sua natureza. Então, ou figos dos abrolhos? Não. Assim, verso 17, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, aqui está o Senhor Jesus identificando se está ligado à videira verdadeira, é como que está ligado à árvore da vida. Então, vai produzir fruto dessa espécie, né? Vai produzir vida. E aqui o Senhor, né, realmente está. Não poderia passar esse capítulo 15 sem mostrar, né, sem focar o Senhor Jesus como fruto, na verdade, de tudo isso, né, de, para os discípulos, tudo que ele falou, né, ele é como se ele ocultasse quem é o fruto. Na verdade, o próprio Senhor é o fruto, ele é a origem, ele é tudo. Tudo é Cristo. Ele é o autor e consumador da fé, então ele é a origem do fruto e a consumação do fruto. O Senhor Jesus é tudo. E isto em parceria com o Espírito Santo, que produzirá isso no coração dos discípulos. Então, eu quero ver aqui no capítulo 15, como o Senhor, assim, fazer uma recapitulação e mostrar, assim, o Senhor, né? Por exemplo, o Senhor Jesus, no capítulo 15, ele falou de fruto, mais fruto, e muito fruto, e fruto que permanece, né? Então, nós vemos aí que a revelação de Jesus Cristo em quatro níveis. Primeiro nível, fruto. Segundo nível, mais fruto. Terceiro nível, muito fruto. Quarto nível, fruto permanente. É o que nos mostra o capítulo 15 de João. Nós precisamos ser realmente desejosos de avançar nesses níveis de revelação do Senhor, né? E o Senhor deixou os segredos no capítulo 15 de como realmente chegar a essa produção de fruto. Por exemplo, o Espírito é o responsável pela produção do fruto. E a nossa responsabilidade é permanecer nele e obedecer, submetendo-se à poda e agasalhando as suas palavras no nosso coração, a palavra de Cristo, né? Obedecendo os seus mandamentos e, como amigos, fazendo o que ele manda. Estes são os segredos para a produção do fruto. Permanecer nisto, permanecer em Cristo, permanecer no seu amor, permanecer guardando a sua palavra, permanecer obedecendo seus mandamentos, fazendo o que ele manda. Alguém pode perguntar, vamos supor assim, o que é o fruto que permanece? Então vamos ver e como dar fruto que permanece, né? Vamos considerar assim, tomar todas as palavras que Jesus disse, permanecei. Essa é a chave. Tomar as palavras onde o Senhor Jesus fala, permaneça, permanecei, estai em mim. Ver isto, porque essa aí é a chave para dar fruto permanente. O fruto final da obediência a tudo o que Jesus diz é a alegria que permanecerá para sempre. João 15, 11. Onde diz, tenho-vos dito isto, tudo que ele disse anteriormente, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós. Então aí é o fruto que permanece, é a obediência a tudo que o Senhor falou anteriormente. Daí vai produzir o quê? Alegria no coração do Senhor. Todo esse processo de submissão, de humildade, de rendição ao Senhor, vai produzir a alegria no coração do Senhor e essa alegria vai ser plantada no nosso coração como fruto, fruto permanente. Como? Quando o Consolador vier, esse Consolador é exatamente a alegria permanente no nosso coração. E ele produz esse fruto permanente. A nossa submissão a ele vai nos levar a essa produção de fruto, porque o Senhor Jesus, tudo que fala anteriormente, o desejo dele é que... tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Olha, Qual a alegria? A alegria do Senhor. O fruto permanente não é nossa alegria, é a alegria do Senhor. É um fruto do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fruto que permanece. Quando nós nos mantemos no padrão que Jesus quer, na obediência daquilo que Ele quer, né? Então, se permanecemos aí, alegramos o seu coração e Ele comparte da sua alegria conosco. Porque essa alegria em Deus é permanente e Ele quer que permaneça em nós. E quando houve a restauração lá em Neemias, eles se juntaram e viram que estavam realmente fazendo a obra conforme a vontade de Deus. Então, Neemias disse, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Se queremos ter uma força motriz para o ministério, para que essa obra do ministério produza fruto, precisamos a força motriz, que é a alegria. Então, estamos vendo aí o segredo de produzir fruto permanente. É permanecer. Onde Jesus fala, permaneça. Onde Jesus diz que permaneça as minhas palavras em vós, permanecei em mim, permaneça amando teus irmãos. Tudo tem uma constância, uma permanência. Amai-vos uns aos outros. Não podemos amar, né? Só amar, só aqueles que nós assim selecionamos. Não. Amar todos os santos, permanecer nisto. Então, isso vai alegrar o coração de Deus. Permanecer honrando o Senhor Jesus. Então, tenho-vos dito isso para que a minha alegria, olha, a minha alegria permaneça em vós. A dele, né? A alegria dele. Porque quando ele foi para o Calvário, depois ele morreu, foi sepultado, agora ele está na glória. Ele foi recebido com triunfo na glória, ele foi ali, realmente alegrou o coração do Pai, ele compartilhou dessa alegria de ter vencido a morte, vencido o inimigo e trazido para nós, né, a redenção. Então, e Jesus quer que a nossa alegria, a vossa alegria seja completa. Completa ou plena, né? Só temos alegria plena se for a alegria do Senhor. Então vemos aí que o fruto que permanece é a alegria do Senhor. Então nós vamos produzindo fruto, mais fruto, muito fruto e fruto que permanece. Por quê? O fruto que permanece depende da produção dos anteriores. E a produção dos anteriores tem ali o que o Senhor Jesus colocou como princípios, né, de permanência para que possamos produzir o muito fruto que glorifica o Pai e alegra o coração do Filho e Ele comparte uma alegria permanente conosco. E Ele comparte de forma realmente eficiente dando-nos o Espírito Santo. Então, olha que maravilha, né? Há um processo de conservação, quero mencionar aqui a vida do Senhor Jesus, né? Há um processo de conservação da uva, se quisermos comer uva quando os vinhedos não estiverem produzindo uvas, por exemplo. Trata-se de o fruto permanente, por exemplo. Então, a alegria é como se fosse uma uva desidratada que nós temos permanentemente guardados. Podemos comer fora da estação. Comer uva fora da estação. Que uva é essa? Esse processo, né, é quando os vinhedos não produzem, os produtores têm um método de fazer com que a uva permaneça mesmo fora da estação de produção. É pela desidratação que teremos daí uva passas. Isso mostra, assim, lá em Cantares, né? Confortai-me com passas, quer dizer, com o fruto que permanece. Um depósito de fruto permanente, a alegria do Senhor. É o depósito que Jesus faz no nosso coração pelo Espírito Santo. É como se fosse uva passas, você come em qualquer estação. Veio a tribulação, você tem alimento da alegria do Senhor. Veio qualquer situação adversa, você tem a alegria do Senhor como fruto. É um fruto que permanece. Por exemplo, no processo da uva passa, a uva perde a sua beleza e glória. Por exemplo, quando ela amadurece, ela está no auge de sua beleza, então vai para o lagar, onde é pisada, para se produzir o vinho. Também como o vinho é o sinal, né? É como se fosse fruto que representa a alegria. É o fruto final da videira. O produto final da videira, então, é a produção do vinho, como se fosse a alegria, representando a alegria. Mas como é que se processa a produção do vinho? Já é diferente da uva passa, né? A produção do vinho é quando a uva está madura, docinha, ela vai para o lagar para ser pisada, né? E ali ela produz o vinho, né? No caso da uva passa para ser desidratada, ela é exposta ao calor e ela desidrata e se torna uma uva passa. Agora, o fruto final do esmagamento, vamos considerar assim, o fruto final do esmagamento de Jesus na cruz como a uva perfeita, né? Foi que ele ficou totalmente desfigurado. A cruz desfigurou o Senhor, é como se ele está passando pelo lagar. Fica desfigurado como uma uva passa, completamente sem aparência e sem formosura. Se nós olharmos Isaías 53, diz que não havia beleza nele, não havia nada que desejássemos. Então é como que aquela uva desidratou no Calvário, né? Ela ficou desfigurada. Não tem aparência de uva. Então ali o Senhor derramou sangue e água, né? Quando o centurião furou o seu lado. Então vemos que realmente o Senhor Jesus passou por esse processo. Não poderíamos passar João 15 sem mencionar. É isto que o Senhor Jesus está aqui praticamente a um passo do Calvário. Não podemos esquecer disso. Ele está aqui, na verdade, está um dia antes de ir para o Calvário. Então, nós vemos que ele está falando assim com um coração, né? Ser assim, carregado desse caminhar para o Calvário, né? Ele está falando da videira verdadeira e falando das uvas, falando como produz as uvas, mas ao mesmo tempo seu pensamento está em que ele, como a uva, né, da videira, como a produção do fruto da videira, ele vai ter que ir para o Calvário, ele tem que ir para o lagar, tem que ser esmagado e vai dar alegria ao mundo. Enquanto Jesus está sofrendo, o mundo estava celebrando a festa da Páscoa. Enquanto eles estavam alegres, o Senhor estava gemendo no Calvário. Então, após, né, a sua morte, ressurreição e ascensão, começou a festa para nós, porque ele enviou o vinho novo, o Espírito Santo para nós. Isso é maravilhoso, fruto da sua obra no Calvário. Então, vou continuar lendo aqui, porque eu escrevo para não esquecer, né? Então, o fruto final do esmagamento de Jesus na cruz foi que ele ficou totalmente desfigurado como uma uva passa. De si saiu água e sangue. e também depois da sua ressurreição e ascensão, derramou o Espírito como vinho novo e como fruto permanente de sua obra, o Calvário. Ele, disse Jesus, ele, o Consolador, né, estará convosco para sempre. Glória a Deus. E quando Paulo define o que é reino de Deus, ele disse: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, queria mencionar em honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque ele falou para os discípulos e ele, na verdade, ocultou realmente a sua própria pessoa ali, mas vemos que ele está se vendo como aquela uva que vai para o lagar realmente para produzir, né, uma alegria da nossa vida. Ele mesmo, a obra da redenção, é a alegria da nossa vida, transformou nossa tristeza em cântico, né, transformou, né, a nossa angústia em regozijo. Então hoje nós temos a bênção do Senhor Jesus Cristo, que é a vida eterna, né? Glória a Deus, porque Jesus Cristo consumou a obra maravilhosa. Agora, chegando aqui no capítulo 16, verso 1, né? Diz: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Vamos considerar o que Jesus disse, considerando, preocupado de falar a verdade para eles, para que eles depois, quando ocorresse alguma coisa adversa, eles não se escandalizassem, né? Vamos ver então o que foi que Jesus falou, depois de ter falado sobre dar fruto. Vamos ver o que o Senhor falou. O verso 18 de João 15, porque aqui ele começa o discurso do capítulo 16, mas ele está falando: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Então vamos ver o que ele falou. Verso 18: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Viu? Ele está mostrando. Olha, o soldado que se alistar comigo, aquele que for meu discípulo, saiba que se o mundo aborreceu a mim, também vão aborrecer, né, a vocês. Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que a vós que me aborreceu a mim primeiro, disse Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Ó, o Senhor Jesus foi falando estas coisas para que depois eles fossem enviados e fossem perseguidos, depois eles não iam se escandalizar, porque o Senhor Jesus já deixou eles preparados. O general prepara bem seus soldados, né, daquilo que eles vão enfrentar na guerra. Na guerra não tem sofá para sentar, na guerra não tem, né, uma cama boa para deitar, né, nem mesmo uma boa comida ali, um churrasco, não tem essas coisas. É uma guerra, é uma batalha. Nós estamos servindo a Cristo neste mundo. Então, os discípulos foram bem instruídos que terreno eles estariam pisando, né? E por que esse terreno seria tão hostil? Olha, os crentes deveriam estudar melhor sobre o que é o mundo, porque isso evitaria que eles pusessem sua mão para se ligar ao mundo. Eles estariam realmente conscientes do que o mundo é, perante Deus. E aqui Jesus está falando que o mundo é hostil. Um irmão, ele falou assim que o mundo é como um alcateia de lobos ferozes, né? E Jesus falou assim: eu vos envio em meio de lobos. Não pense o jovem como uma ovelhinha tão tenra, tão querida de Deus, que ele pense assim: eu tenho capacidade para me envolver com o mundo sem ser levado por ele. Sabemos de uma coisa: o lobo tem muito mais perspicácia do que uma ovelha. O lobo é mais esperto do que uma ovelha. Ele já está na esfera da terra como um predador. A ovelha não é predadora. Ela sempre vai ser perseguida pelo lobo. E o interesse do lobo é destruir a vida da ovelha. Então, por isso que Jesus disse: ó, eu vos envio no meio de lobos. E o Senhor Jesus deu uma companhia para eles, o Espírito Santo. Porque nós, como ovelhas, irmãos, somos muito bobinhos. Nós nem sequer podemos construir um relacionamento muito de perto com as pessoas do mundo, porque nós somos muito bobinhos. Nossos sentimentos são voláteis. Então nós precisamos saber que o lobo não. O lobo tem perspicácia, nenhum sentimento ele tem. Tudo que ele quer é realmente satisfazer a sua vontade carnal. É isso que o lobo faz. Então, nós somos enviados num campo minado de lobos. Então, esse é o caminho dos discípulos. Vamos ler mais o que Jesus falou. Verso 20 e 21. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo mais maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha aí. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Irmãos, tudo isso vos farão por causa do meu nome. Porque não conhece aquele que me enviou. Por causa do meu nome. O nome de Jesus representa a natureza. O nome de uma pessoa representa a sua origem. Então, todos aqueles que têm o nome do Senhor Jesus é porque nasceram de novo. E eles recebem, né, o conhecimento do Pai, né? Por isso que Jesus diz assim: porque não conhece aquele que me enviou. Porque todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, recebem o seu nome. E recebendo o seu nome, eles se identificam com a paternidade de Deus. Deus se torna Pai. Agora eles têm... O Pai deu um nome para você, o nome do seu próprio filho, né? Então, por causa dessa origem, por causa desse nome no qual nós fomos originados, e Deus é nosso Pai agora, nós somos perseguidos. E até mesmo pelos parentes, nós poderemos ser perseguidos. Porque daí nós nos desassociamos daquele nome da parentela e nos associamos ao nome de Jesus Cristo, que é a família de Deus celestial. Então, nós não vamos deixar de amar esses parentes. Porém, a nossa família eterna é a família de Deus. Por isso que nós somos perseguidos. E realmente muitos filhos acabam realmente voltando atrás, negando o nome do Senhor, porque os pais sentimentalizam, né, que eles... Ah, vocês me abandonaram, então essas coisas. Mas o fato é que agora estão se dando para o Senhor Jesus que é uma coisa normal que o homem deveria fazer, e a maioria não, quer se dar ao mundo. Há muitos parentes que se convertem. Nos países fundamentalistas, se um filho se converter, ele é excluído da família. Bom, graças a Deus por isso, porque ele sabe qual é a identidade da verdadeira família. Então, os pais, nesse sentido, acabam até cooperando, porque expulsam. Nós temos a história de uma irmã que veio entre nós e contou essa história, que ela era seus pais muçulmanos, ela se converteu a Cristo, ela praticamente foi expulsa por seus pais. Não teve mais. Então, não podemos esperar que o mundo realmente vá nos tratar com pão de ló, né? Se nos tratar com pão de ló, alguma coisa está errada. Não no mundo, em nós. Porque a nossa amizade é com Deus, não com o mundo. Então, vemos aqui, continuando, verso 25 e 26. Eu estou lendo tudo que Jesus disse para que eles não escandalizassem, né? Verso 25 diz: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Eu creio que no Salmo 35:19 nós vemos alguma coisa sobre esse aborrecimento. Vou ver se encontro aqui. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: ahá, os nossos olhos ouviram. Aqui, Jesus passou por tudo isto aqui. Por zombaria, por desprezo. E vamos ver aqui no Salmo 69:4. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Veja. Jesus pagou uma conta que não era dele, né? Pagou a conta dos nossos pecados. Né? Graças a Deus que nós, sendo inimigos, poderíamos estar numa posição muito pior hoje se a graça de Deus não nos alcançasse. Se rejeitássemos a mão estendida de Deus, estaríamos numa situação muito terrível e um ardor de fogo do juízo de Deus sobre a nossa cabeça. Mas Jesus, ele realmente foi aborrecido sem causa. E nós também seremos aborrecidos sem causa. Tudo isto Jesus falou. Mas quando ele falava coisas assim bem pesadas e realmente que os discípulos teriam que enfrentar, mas daí ele diz no verso 26, mas quando vier o Consolador, olha que maravilha, o Senhor não nos deixa só. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar vagando pelo mundo sozinhos. Eu vos mandarei o Consolador, mas quando vier o Consolador, sabe que você todos os dias deve passar a mão no teu peito e agradecer pelo Consolador que está dentro de você. Espírito Santo, obrigado por estar habitando dentro de mim. Obrigado, Espírito Santo. Eu agradeço a Jesus Cristo por ter te enviado a mim. Passe a mão no teu peito, pensando no Espírito Santo que habita dentro de você. Afague o Consolador, porque ele te afaga todas as horas. Quando vier o Consolador, né, que eu, da parte do Pai, vos hei de, é outro Consolador, porque Jesus é um Consolador, né? Ele mandou outro. Então, que procede do Pai, eu hei de enviar aquele Espírito da Verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Olha, se o Espírito Santo testificou de Jesus, o mesmo Espírito vai testificar de nós. E nós vamos, pelo Espírito, testificar do Senhor Jesus também. Eu gostaria de, assim, no capítulo 16, discorrer, assim, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Parecia que ele não estava agindo, mas ele esteve agindo. Então, vamos ver se introduzimos este tema no capítulo 16, para que os irmãos vejam a grande importância do Espírito Santo como consolador, como aquele que está superintendendo a obra de Deus em todos os tempos, não só no Novo Testamento, mas em todos os tempos, né? Também, agora nós podemos entender por que Jesus falou no versículo 1, do capítulo 16, né? Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Depois ele continua falando da tribulação, né, da perseguição. Mas vamos ver aqui em Mateus, capítulo 11, essa questão de escandalizar, né? O 11, do verso 1 ao 6. Então vamos ler aqui. Mateus 11, do 1 ao 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu ali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aqui, João Batista está passando uma tribulação tremenda, né? Porque ele está preso. Ele está preso e logo em seguida Herodes vai cortar sua cabeça, mas ele não sabia ainda disso. Ele está preso, passando uma tribulação, e sofreu uma tentação no cárcere, né? Perguntou para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ora, João Batista havia dado testemunho, no livro de João mesmo mostra o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Ele viu Jesus vindo no seu batismo, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E ele falou que aquele sobre quem repousasse o Espírito Santo, Deus havia dado a identidade, ó, sobre quem repousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Filho de Deus. João Batista foi tendo uma revelação progressiva do Senhor Jesus. Até, por fim, chegar a um conhecimento pleno de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele era o Cordeiro de Deus, e tira o pecado do mundo. Mas agora ele está realmente sofrendo uma grande tentação. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Meu Deus, João deu um grande testemunho. Não tem maior testemunho do que o de João ali sobre Jesus, porque até mesmo é falado dele que ele não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falou de Jesus foi verdade. Então, um profeta íntegro, completamente certeiro nas suas pregações, né? Então, a pregação de João Batista era uma pregação de grande conhecimento. Quando ele fala acerca de Jesus, ali no começo do livro de João, ele fala com muita precisão, ele fala com muito conhecimento, ele tinha realmente a revelação do Espírito Santo. Então, continuando aqui, verso 4. Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Olha que maravilha! E aos pobres é anunciado o evangelho. Esta marca do Messias. O Messias viria para fazer o quê? Abrir os olhos dos cegos. Curar os coxos paralíticos. Limpar os leprosos. Abrir os ouvidos dos surdos. Ressuscitar os mortos. E anunciar o evangelho aos pobres. Esta era a marca do Messias. Era a identidade dele dada pelos profetas. E então Jesus abriu um resumo daquilo que Isaías falou sobre acerca dele e outros profetas falaram. E na prática ele apresentou esse mundo. Ele curou cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos, ressuscitou e anunciou o evangelho aos pobres. E agora verso 6, e diz: E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Não se escandalizar em Jesus, porque deixou que João Batista fosse preso, João Batista estivesse no cárcere, sendo ele um homem justo, sofrendo no cárcere a injustiça de Herodes, né? Mas o Senhor Jesus agora, né, teve esse episódio de João Batista, então ele pega e fala para os discípulos: Olha, eu tenho-vos dito isto, ou estas coisas, para que vos não escandalizeis, né? É o mesmo que se a gente ficar, tem muito sofrimento sobre a face da terra e nós ficarmos pensando: Senhor Jesus, você virá mesmo ou não? Sofremos uma tentação tal assim, devemos realmente passar pelas tribulações, porque nos importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus, assim como Jesus, por muitas tribulações até consumar-se a obra da cruz, para depois entrar no seu reino de glória eterna, né? Que ele dizia: Eu vou para meu Pai. Ele saiu do Pai e voltou para o Pai. Nós também saímos do Pai, nós fomos originados no Pai e vamos voltar para o Pai. No momento, o Filho de Deus vem nos buscar. Ele vai introduzir muitos filhos na glória. Então, devemos realmente considerar, né, com muito carinho que o Senhor Jesus não nos abandonou, assim como não abandonou João Batista. Tinha que acontecer aquilo para que João Batista recebesse algo maior no reino de Deus. E o próprio Senhor fala do reino exatamente nesse capítulo de Mateus 11, quando ele fala de João Batista. E mesmo assim ele dá testemunho de João Batista. Ele não falou mal de João Batista, não. Mateus 7, Mateus 11, ele não falou mal de João Batista. Veja só a postura do Senhor Jesus, mesmo ali recebendo uma pergunta duvidosa acerca dele mesmo. Olha o que diz aqui, verso 9 do capítulo 11 de Mateus. Mas então, que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Jesus considerava João Batista como um anjo. O meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Então aí que está. João Batista introduziu a mensagem do reino. Veja, os profetas do Antigo Testamento, nenhum teve o privilégio de abrir o caminho para o reino como João Batista. Foi João Batista o único profeta e o último dos profetas do Antigo Testamento que introduziu, verso 12 aí do capítulo 11 de Mateus. Ele diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam deles. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí, ele foi o precursor, o que abriu o caminho para o reino, preparou o caminho para o reino. Isso é maravilhoso. Nenhum dos profetas teve esse privilégio. João Batista teve. Então, o Senhor Jesus, mesmo diante da tentação de João, ele deu um grande testemunho de João. Vamos ver aqui. Eu não queria avançar, né, nesse texto aqui, mas quem sabe na outra semana nós vamos discorrer um pouco mais. Matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso pessoas religiosas, né? Cuidando de estar fazendo um serviço a Deus, estão assim fazendo o mal, pensando que estão fazendo bem. Paulo pensava estar fazendo algo para Deus quando matava os cristãos, quando arrastava os cristãos, levava para prisão, perseguia a igreja de Cristo. Então, novamente, o Senhor Jesus diz: e isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Aqui o Senhor Jesus já está mostrando que já não está com eles, já vai partir, né? Isto está mostrando que ele não quer que eles se escandalizem, por isso está falando muito mais ainda sobre o que ocorrerá quando ele sair deste mundo para o Pai. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Jesus percebeu a tristeza no coração deles, então novamente fala do Consolador. O Senhor Jesus é muito realmente cuidadoso com o coração dos discípulos. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus estava mostrando: é muito melhor que eu vá, porque em carne eu não posso estar em todos os lugares. Mas quando o Espírito Consolador vier, ele pode fazer uma obra muito maior do que aquele a que Jesus Cristo fez, porque o Espírito Santo pode estar presente numa reunião aqui, ou numa reunião lá no Pará, ou numa reunião lá nos Estados Unidos. O Espírito Santo pode estar presente em todas as reuniões que se faz ao redor do mundo. Pode-se fazer milhões de reuniões, que o Espírito Santo estará em todas as reuniões. Então, mas o Senhor Jesus em carne não poderia fazer isso. Então, o Senhor está mostrando para eles que é muito melhor quando o Consolador vier. Eles terão poder para testemunhar, eles poderão exercer realmente a sua fé, porque mediante a presença de Jesus eles não estavam exercendo a fé, eles estavam vendo o Senhor, né? Eles exerciam fé no sentido que quando o Senhor falava para eles, deviam receber. Mas agora, quando o Senhor vai para a glória, eles vão ter tudo invisível, né? E vão ter que exercitar a fé pelo poder do Espírito Santo. Então, o Senhor mostra que eles não estarão só. O Consolador aqui é a mesma palavra usada pelo Senhor, o paracleto, né? É como se o Senhor Jesus está falando para um pelotão de soldados, né? Um exército. Os soldados estão recebendo ali a instrução. Olha, vocês vão passar por isso, por isso, por isso, mas vocês vão ter um paracleto. Se nós olharmos a instrução que os gregos davam para o exército grego, antes de partir para a guerra, eles chamavam um paracleto, um consolador, um encorajador. Só que o paracleto encorajava eles para ir à guerra, mostrando a grandeza do reino grego. Mas só que esse paracleto, ele não ia à guerra. Mas agora nós vemos que o paracleto que Jesus nos dá, nos encoraja, mas não só nos encoraja, mas ele vai à guerra conosco. Ele participa, né? Ele vai junto conosco. Se você olhar Isaías 59, 19, nós vemos que o paracleto segue conosco nessa batalha. Aí está a nossa segurança. Vamos ver Isaías aqui, 59, 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor ou o Paracleto do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, vindo o inimigo fazer guerra. Então, o Espírito do Senhor, ou o Paracleto, ou o Consolador, arvorará contra ele a sua bandeira. Aí, Espírito Santo vai conosco em todas as batalhas. Estaremos assistido por ele. Ele vai à nossa frente. Se o inimigo vem como uma torrente de águas, e nós vemos que vamos afundar, o Espírito arvora a bandeira do Senhor diante do inimigo. Essa é a nossa segurança. Então, o paracleto dos gregos, dos soldados gregos, não iam com eles na guerra. Não podia fazer nada, só podia encorajar. Mas o nosso paracleto vai junto conosco à guerra. Jesus foi o paracleto dos discípulos e quando subiu enviou outro paracleto, né? Outro que consola, que encoraja, né? E que dá poder e que nos leva com poder na batalha. Também nós vemos a atitude de Paulo no final da carreira de Paulo. Paulo procede como um paracleto para Timóteo. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 4. Mas antes nós podemos ver 2 Timóteo 2, o que ele fala do soldado, né? Olha o que ele fala de um soldado. Capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele realmente, Jesus conta com filhos. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinarem a outros. Né? Confia a homens fiéis como filhos, né? Verso 3, aqui ó, Paulo dando instrução: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, soldado sofre privações, aflições, está longe da família, longe dos filhos, né? Quando ele está na guerra, ele está privado de ver a esposa, de ver os filhos, e está correndo um risco de ali dar sua vida pela sua pátria, né? Na verdade, ele vai encorajado, né, pelo amor à sua pátria, né? E nós vamos encorajados pelo amor ao reino de Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Então, temos coragem de entregar nossa vida nesta batalha. Capítulo 4 de 2 Timóteo ainda, Paulo se faz paracleto para Timóteo, tentando, procurando encorajá-lo, né? Ele diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, o que, que Paulo está dizendo? Batalha, Timóteo, vai em frente, né? Não esmoreça, não pare, porque se você parar, as pessoas vão dar ouvidos à mentira, e você é portador da verdade, você tem o evangelho da verdade, então não desista, né? Faça isso a tempo e fora de tempo, disse Paulo. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, faça isso por 25 horas por dia. Né? Daí, continuando, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, olha aí, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós estamos neste mundo, irmãos, para cumprir um ministério. O ministério de dar fruto para Deus. Agora, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a vinda, a sua vinda. Olha aí, Paulo deixa um encorajamento tremendo, né? E principalmente concernente à coroa. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Não desista de lutar, Timóteo, porque você vai pegar a tua coroa também. Não desista aí, você, irmão, irmã, não desista, porque logo o Senhor vai pôr uma coroa na tua cabeça, né? Porque ele é o Senhor justo juiz, e ele te dará naquele dia glorioso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando o Senhor raiar como a estrela da manhã. Naquele dia vai trazendo salvação, e vai trazendo recompensa, vai trazendo realmente a coroa, realmente para realmente honrar e glorificar o seu povo que foi fiel até o fim, né? Graças a Deus por isso, que o Senhor nos faça fiel. Paulo disse, eu alcancei misericórdia para ser fiel, que eu alcance misericórdia para ser fiel, que todos nós alcancemos misericórdia para ser fiel. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém.